corpo do jornalista Davi Coimbra será velado na manhã deste sábado no Crematório Metropolitano em Porto Alegre. Justiça determina intervenção e afastamento da administradora do Hospital Universitário de Canoas. Prefeitura da capital determina inspeção para apurar afastamento de servidores por atestados e licenças.
Correspondente Gaúcha, Marcela Punk.
6 horas 52 minutos, céu encoberto em Porto Alegre com temperatura de 18 graus na capital. O velório do jornalista Davi Coimbra, que morreu hoje aos 60 anos, vai ocorrer entre a manhã e a tarde deste sábado. A cerimônia ocorrerá das 7 horas da manhã até 1 da tarde na Capela Ecumênica do Crematório Metropolitano, na Avenida Professor Oscar Pereira, 584, no bairro Azenha, em Porto Alegre. O sepultamento será fechado para a família e amigos mais próximos. Nascido em Porto Alegre com 60 anos recém-completados, o jornalista do Grupo RBS lutava há quase uma década contra o câncer. Davi Coimbra viveu durante um período nos Estados Unidos, onde participou de um estudo clínico inovador. A boa resposta o levou a escrever o livro Hoje Eu Venci o Câncer. De Boston, Davi continuou escrevendo textos para o jornal Zero Hora e GZH. Na Gaúcha, integrou o programa Sala de Redação e comandou o Timeline ao lado de Kelly Matos e Luciano Potter. Davi Coimbra deixa a esposa Márcia e o filho Bernardo.
Tempo.
Temperatura de 18 graus em Porto Alegre, 15 em Caxias do Sul, 19 em Santa Maria, 18 graus em Pelotas e 17 em Rio Grande. O fim de semana terá o predomínio de chuva e temperaturas baixas no Rio Grande do Sul. No sábado, as precipitações mais intensas se concentram no norte e no centro do estado. As temperaturas não sobem muito, a máxima na capital não passa dos 19 graus. A Justiça acatou o pedido da Prefeitura de Canoas para afastar imediatamente os dirigentes da Fundação Educacional Alto Médio São Francisco, a FUNAM, da administração do Hospital Universitário da cidade. A gestão da instituição de saúde foi repassada para a Prefeitura. Uma comissão de intervenção foi designada pelo Poder Público para administrar o HU pelos próximos 30 dias, período que pode ser prorrogado até que seja concluído um novo processo de licitação que vai definir uma nova entidade para assumir a administração. O Hospital Universitário de Canoas tem sido alvo de denúncias de falta de medicamentos, insumos e equipamentos estragados. Há relatos de mães tendo que comprar insumos com recursos próprios para manter o tratamento dos filhos internados na pediatria. Médicos também compraram medicamentos e materiais para ajudar os internados. E a Prefeitura de Porto Alegre determinou a abertura de inspeção especial para apurar o volume de afastamento de servidores por atestados ou licenças médicas. A decisão foi anunciada pelo prefeito Sebastião Melo durante reunião do secretariado. Segundo o levantamento, entre janeiro de 2021 e abril de 2022, foram registradas, em média, 33% de ausências por atestados médicos. Os números são referentes aos 16 meses de gestão. A maior média de atestados é da Secretaria Municipal de Educação. Entre os 6.387 servidores, 44% estiveram ausentes do ambiente de trabalho no período analisado. A Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria terá um prazo de 60 dias para verificar se há distorções nas licenças e atestados concedidos. Ainda nesta edição, polícia americana admite erro ao demorar demais na reação ao atirador que matou 19 crianças e duas professoras em escola do Texas. Ouvidores das polícias de 6 estados querem prisão preventiva de agentes envolvidos em morte em viatura no Sergipe.
Trânsito.
Atenção para relato de lentidão na BR-116, no sentido interior capital, a partir do centro de Esteio até as proximidades da refinaria Alberto Pasqualini. A Polícia Rodoviária Federal ainda não confirma acidente no trecho. Já liberada a RS-115, em Gramado, onde mais cedo houve colisão entre um Sandero e uma Tracker. Duas pessoas ficaram feridas nessa ocorrência. Em Porto Alegre, lentidão na largada da Castelo Branco junto à rodoviária, rumo à Arena do Grêmio. Mais adiante, a freeway bem carregada, a partir do posto da Polícia Rodoviária Federal até o acesso à Avenida Assis Brasil. E na Protásio Alves, pontos de lentidão rumo ao bairro, entre a terceira perimetral e a Delegado Eli Correia. Com o trânsito, Leandro Rodrigues.
Ouvidores das polícias de 6 estados se uniram para pedir ao Fórum Nacional de Ouvidores de Polícia e Segurança Pública a prisão preventiva dos policiais rodoviários federais envolvidos na morte de Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos. Santos morreu asfixiado em uma viatura da corporação no interior de Sergipe. Em ofício conjunto, os ouvidores defendem que a atividade de polícia deve se atentar à proteção dos direitos humanos e destacam que vídeos mostram que o cidadão estava desarmado e foi contido previamente sem a necessidade de uso de uma bomba de gás. Os agentes envolvidos no caso foram afastados das atividades de policiamento. A Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal apuram o ocorrido. Agora em Porto Alegre, 18 graus, 6 horas 57 minutos e meio. O diretor do Departamento de Segurança Pública do Estado dos Estados Unidos, o coronel Stephen McCraw, reconheceu hoje que a polícia do Texas errou na operação que tentava impedir um massacre em uma escola, que deixou 19 crianças e duas professoras mortas. Segundo o diretor, os policiais deveriam ter invadido a sala onde o assassino fazia os disparos. No lugar disso, eles esperaram no corredor por uma equipe tática e pela chave do zelador do prédio, mais de uma hora após o autor do massacre entrar no colégio. Ele afirmou ainda que o atirador disparou ao menos 100 vezes contra os alunos da escola. O assassino acabou sendo morto dentro do colégio. Em instantes, pesquisa da Datafolha aponta que 73% dos brasileiros confiam na urna eletrônica.
Fique atento!
Os inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio têm até hoje para realizar o pagamento. A taxa de R$ 85,00 pode ser paga via Pix, cartão de crédito ou boleto bancário. O participante não poderá alterar a opção de pagamento depois de ter escolhido por qual meio fará o depósito. A seleção da forma de pagamento é feita pela página do participante. O prazo vale para aqueles que não foram isentos da cobrança. As provas serão nos dias 13 e 20 de novembro. A ex-deputada Manuela Dávila não será candidata ao Senado Federal. A decisão foi comunicada ao pré-candidato do PT a governador do estado, Edgar Preto. Entre os motivos para a desistência, a ex-deputada citou os ataques que ela e a família sofrem de adversários. Levantamento do Instituto Datafolha, divulgado nesta sexta-feira pelo jornal Folha de São Paulo, aponta que o número de brasileiros que confiam nas urnas eletrônicas é de 73%. Segundo o Instituto, 24% dos entrevistados dizem não confiar na urna eletrônica e 2% não souberam opinar. Entre os que confiam, 42% afirmam confiar muito e 31% confiam pouco. A pesquisa da Datafolha foi feita de modo presencial com 2.556 pessoas com 16 anos ou mais nos dias 25 e 26 de maio. A margem de erro máxima é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Saiba mais em GZH. Próxima edição do Correspondente Gaúcha será logo mais às 8 horas.